está no ar. Paraná em Rede.
Olá, uma ótima quinta-feira para você. Vamos aos destaques desta edição. Policiais civis são presos em Londrina, suspeitos de corrupção. Sobe o número de mortes de macacos por febre amarela no Paraná. Câmara Municipal de Curitiba decide congelar salários dos vereadores da próxima legislatura. Estudo revela que a região sul do Brasil tem potencial para a produção de biogás. E hoje é o Dia Mundial do Rádio. Você vai conferir uma reportagem especial. Eu sou David Lira. Hoje é quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
O sol voltou a predominar em todo o estado. Em Curitiba, a quinta-feira amanheceu com sol e sem previsão de chuva. Máxima de 26 graus na capital e região metropolitana. A maior temperatura no Paraná hoje é em Foz do Iguaçu, na região oeste. Máxima de 35 graus. Chuva hoje apenas no litoral, em Guaratuba e Morretes. Máxima de 29 graus. Sete policiais civis foram presos na manhã desta quinta-feira em Londrina, no norte do Paraná. Eles são suspeitos de corrupção. De acordo com a Polícia Civil, a suspeita é que os investigadores desviavam carga apreendida para proveito próprio. Todas as prisões são temporárias. Também foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão. Cerca de 45 policiais civis de outras cidades da região participaram da ação. Ainda segundo a polícia, servidores que atuam como superintendente e de chefe de investigação de furtos e roubos na subdivisão policial da cidade estão entre os presos. E o GAECO desmontou um suposto esquema de desvio de dinheiro da prefeitura de Paranacite, no noroeste do estado, que envolvia empresários, advogado e gestores públicos. Confira na reportagem de Amanda Yargas.
Cinco pessoas foram presas nessa quarta-feira na cidade de Paranacite, no noroeste do estado. Dois ex-secretários, Leonardo Postes e Fábio Ricardo Alves da Silva, um advogado e dois empresários. As prisões temporárias fazem parte da Operação Coleta, que investiga um suposto esquema de desvio de dinheiro público pela contratação de empresas de limpeza e que envolvia servidores e empresários do município, como conta o coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, Leonir Batiste.
Essa empresa constituída em nome de Laranjas e provavelmente pertencente a alguém do grupo ou algum secretário. E a principal questão é que essa empresa recebeu quantias bastante substanciais da prefeitura, ao todo 450 mil reais para os trabalhos, e ao cabo a prefeitura arcava com despesas outras pagas pelo serviço das pessoas físicas, notadamente quando havia reclamatória trabalhista.
Há suspeita ainda de que os valores destinados ao pagamento de questões trabalhistas eram justificados com notas frias de um posto de combustível, como explica Batiste.
Para justificar que a prefeitura pagasse também esses valores da reclamatória trabalhista, existe a suspeita, e por isso a investigação, de que havia emissão de notas de posto de combustível, que também já tinha contrato com a prefeitura, para justificar o pagamento. Ou seja, não havia fornecimento de combustível, mas havia expedição de notas. E mais, a expedição das notas de prestação de serviço, visivelmente, eram indevidas, ou seja, não correspondiam, ou o contrato não deveria corresponder aos valores que eram repassados pelo município à empresa de limpeza.
Também foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão, 12 na própria cidade e outros em Itaguajé, Bela Vista do Paraíso, Maringá e Paranavaí. Foram alvos das buscas prédios públicos, empresas e residências. As ordens judiciais foram expedidas pela 2ª Câmara do Tribunal de Justiça do Paraná, já que há suspeita de envolvimento da prefeita da cidade, Sueli Vanderbroek. O tribunal determinou também que ela não tenha contato com testemunhas e demais investigados. Procurada, a prefeita não quis gravar entrevista, mas disse que ainda não tinha sido notificada oficialmente e que tinha tido acesso às informações apenas por meio da imprensa. Ela disse também que esperava que tudo fosse esclarecido e que iria aguardar os encaminhamentos dos órgãos competentes. O contato foi feito por volta das 14h30 desta quarta-feira. De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
A Assembleia Legislativa lançou nesta quarta-feira a Carta do Paraná, uma resposta a uma PEC que quer extinguir municípios com menos de 5 mil habitantes que não comprovem receita própria. Há também um projeto de lei complementar que prevê a incorporação e a fusão dessas cidades. A carta de repúdio foi realizada em conjunto por deputados estaduais, prefeitos, vereadores, entidades representativas de municípios e câmaras de vereadores e também de membros da sociedade. Se aprovadas, as propostas atingiriam 104 cidades, ou seja, cerca de 25% dos municípios do Paraná. A Câmara Municipal de Curitiba decidiu manter para os vereadores que serão eleitos em outubro deste ano o mesmo salário de R$ 15.594 pago aos parlamentares atuais todos os meses. O projeto, que estabelece os salários dos vereadores da próxima legislatura de 2021 a 2024, sem reajuste, já foi apresentado pela Comissão Executiva da Casa e, segundo o presidente Sabino Piccolo, deve ser votado ainda no primeiro semestre. Subiu para 53 o número de mortes de macacos por febre amarela no Paraná. A informação consta no boletim da Secretaria de Estado da Saúde divulgado nesta quarta-feira. Em apenas uma semana, houve um aumento de 5 confirmações de óbitos. Nesta semana, as mortes confirmadas ocorreram em São João do Triunfo, no sul do estado, que passou de 1 para 5 casos. A outra confirmação foi em Castro, nos Campos Gerais, que chegou a 12 mortes desses animais pela doença. Segundo o boletim, não há casos confirmados de febre amarela em humanos, mas há 19 suspeitas em investigação. Vale lembrar que as mortes de macacos indicam que o vírus está em circulação nas cidades onde elas ocorreram. Por isso, é importante se vacinar. A vacina contra a febre amarela está disponível nas unidades básicas de saúde de todo o Paraná. O público-alvo é dos 9 meses aos 59 anos de idade. As chuvas intensas têm causado prejuízo na região sudeste do país e na coluna de hoje o professor Eduardo Salamone explica como a construção das cidades favorece as enchentes urbanas.
Preserve meio ambiente.
Nossa conversa é sobre meio ambiente. O objetivo é fazer uma reflexão sobre o tema e hoje eu analiso as enchentes urbanas. Nossas cidades, principalmente as médias e grandes, sofrem de um mal crônico, são as enchentes. Como muitos sabem, o Brasil é um dos países que possui maior concentração de rios, riachos e córregos em seu território. Assim, a colonização que deu início à implantação das grandes cidades em nosso país quase sempre esteve ligada à presença de um rio de médio ou grande porte. Por exemplo, em São Paulo estão os rios Tietê e Pinheiros. Em Belo Horizonte, o Ribeirão Arrudas e o Ribeirão da Onça. E em Curitiba, o Rio Iguaçu. Com o desenvolvimento desorganizado dessas cidades, os rios que tinham importância estratégica no abastecimento de água local perderam esse status, pois começaram a ser utilizados, infelizmente, para o despejo de esgoto e depósito de lixo. Essa não é uma prática exclusiva do Brasil, pois ocorre em vários países, como a Índia, por exemplo. Ao lado da prática do despejo de lixo e dejetos nos cursos de água, que cortam as cidades, há um outro problema grave. Trata-se da impermeabilização do solo da cidade, ou seja, da própria bacia hidrográfica daquele rio. Devido a essa prática urbana, quase todo o volume de água de uma chuva qualquer vai se concentrar no rio que corta a cidade ou parte dela, pois ali está o local mais baixo do relevo da região, que é denominado de nível de base. Então, qualquer chuva concentrada em volume maior do que a média poderá criar pontos de alagamento locais ou extensivos. Esse problema ocorreu recentemente em Belo Horizonte e em São Paulo. A causa é simples: o rio não consegue dar vazão suficiente para um volume de água acima da sua capacidade de escoamento. Por exemplo, um litro de água de chuva despejado em um ponto da margem do rio, que em ambiente natural chegaria ao leito do rio em dias ou até semanas, no ambiente urbano chegará em minutos ou horas. Além disso, as calhas dos rios foram retificadas e, em alguns casos, cobertas, o que diminui a quantidade de água que toda a extensão da calha do rio suporta. Como os eventos climáticos intensos durante o verão têm propiciado chuvas torrenciais, que por vezes são mais da metade do volume esperado para um mês, a consequência do descaso à natureza do rio leva a enchentes, que invariavelmente atinge de maneira grave quem está mais próximo, mas gera problemas econômicos de elevada monta para todos. O que deve ser entendido é que a engenhosidade humana pode solucionar praticamente qualquer caso de risco de enchentes, desde que haja um encontro cooperativo das modernas técnicas de engenharia e um esforço de renaturalização das condições ambientais originais. Quando se fala em renaturalização das condições naturais, é permitir que o rio novamente corra mais livre, que não esteja totalmente canalizado e que reassuma, pelo menos em parte, seu curso original. Aqui é Eduardo Salamone, professor de Geologia da Universidade Federal do Paraná.
Preserve meio ambiente.
A seguir, estudo revela que a região sul do Brasil tem potencial para a produção de biogás.
O Paraná em Rede volta já.